Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Para acelerar o processo no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República dividiu em 5 peças acusatórias as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Há muita expectativa em torno desse julgamento, que terá consequências não apenas jurídicas, mas também políticas no país, como vai nos explicar agora a correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. O que essa denúncia representa para as principais forças do cenário político brasileiro?
Olá, bom dia. Olha, para quem enfrenta uma maré de notícias negativas, sair um pouco dos holofotes é um respiro e tanto. E é isso que a denúncia do Ministério Público contra Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas significa hoje para o governo Lula. Tanto que há uma certa cautela para calibrar as reações governistas e não desgastá-las no circo da polarização. É que o assunto também será usado daqui até o ano que vem para tentar desqualificar os adversários eleitorais. A direita, por sua vez, também tem desafios importantes a tomar a partir da peça de Paulo Gonet, especialmente mostrar o tempo de duração do abraço a Jair Bolsonaro, como explica o cientista político Leonardo Barreto.
A esquerda vai ser uma oportunidade para tentar se reafirmar como a única e verdadeira portadora dos compromissos democráticos, que foi a estratégia utilizada na eleição de 2022. A fala do presidente Lula com a imprensa sobre esse tema, ela é muito sintomática nesse sentido. Ele disse que se eles forem inocentados de tentarem matar o presidente, o vice e o ministro, talvez possam ficar livres. Lula, ao se colocar na peça, busca também pontuar o seu papel de vítima no processo. Tudo isso com o objetivo de renovar uma percepção de que as forças que ameaçaram a democracia, né, no 8 de janeiro continuam ativas, são perigosas e precisam ser derrotadas de novo em 2026. E, se for possível, grudar essa pecha de não democráticos também em políticos oposicionistas que não estão envolvidos com os eventos de 8 de janeiro. Já no caso da direita, eles vão ficar com Bolsonaro até que ponto? Considerando que é 100% garantido que o ex-presidente vai ser condenado, até porque o STF, inegavelmente, é julgador, mas também se percebe como vítima dentro desse processo, até onde eles vão as críticas, até onde eles vão na aprovação de uma anistia, eles vão fazer como o PT fez na ocasião que Lula foi preso, ou seja, vão para a cadeia junto com o ex-presidente, e aí eu acho que é um risco, especialmente para os atores mais ao centro, ficar com a pecha de radical.
E Raquel, muita gente considera que uma medida contra Bolsonaro viria somente após o julgamento. Há previsão para isso?
Pois é, sobre o andamento processual, a principal expectativa é quanto ao tempo que o Supremo Tribunal Federal vai levar para analisar o caso, além de decidir quais ministros vão participar do julgamento, avalia o advogado e cientista político Valdir Pucci.
O próprio STF diz que tem o interesse de fazer esse julgamento ainda este ano para que não seja contaminado pelo processo eleitoral do próximo ano. Acho muito difícil porque envolve muitas pessoas. Nós temos mais de 30 pessoas denunciadas. Nós temos aí um rol de testemunhas, por exemplo, muito grande, e também temos um rol muito grande de provas a serem analisadas, a serem verificadas. Mas, se houver um esforço concentrado do Supremo, pode ser que esse ano ainda seja possível fazer esse julgamento. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes indica que gostaria de fazer o julgamento na turma, mas até por uma pressão de outros ministros do Supremo, pela complexidade e também pela própria importância do caso, esse caso deve ser levado ao plenário do STF, o que aí sim, tendo os 11 ministros, nós podemos ter aí sim um prazo ainda maior do que teríamos se tivesse esse julgamento diretamente na turma, mas o plenário ainda não é certo.
O analista também comentou as provas elencadas na denúncia.
Há elementos muito fortes dentro da peça apresentada pelo Gonet, pela denúncia apresentada pelo Gonet. Provas documentais que estão apresentadas e temos também a apresentação dos próprios depoimentos. Tudo vai ficar mais esclarecido quando, na verdade, a delação premiada do Cid for aberta e todos foram capazes de ler e justamente entender como essa delação foi feita.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.